Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia neste domingo, dia 16 de abril, até às 14 horas, e eu lembro, a emissão corre difusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, aqui vai a ementa. Iremos falar do 50º aniversário da fundação do Partido Socialista Português. Comemorações têm início no dia 19 de abril, foi nesse mesmo dia, mas em 1973, que a Ação Socialista Portuguesa se transformou em PS. Falaremos igualmente com um luso-descendente conselheiro municipal em Charenton-le-Pont, João Martins Pereira, que foi reconhecido nas suas funções de secretário nacional de Jeunes Socialistes. Falaremos igualmente da iniciativa L'Exil Parisien des Portugais de 1961 a 1975, Memória e Resistência, 17 de abril até o dia 6 de maio, na Associação Léo de Belleville, em Paris 20, e fez 25 anos que foi assinado o Tratado de Amizade entre Paris e Lisboa, e depois iremos até Lisboa, precisamente, mas através de um livro, La Grande Pagode, o Grande Pagode, de Miguel Szymanski, tradução de Daniel Matias, a edição A Guilo. Mas para já nesse aniversário, foi no dia 19 de abril de 1973, no encontro realizado na Alemanha, que foi criado o Partido Socialista Português. Um dos fundadores que estava em Portugal, uma parte dos fundadores, aliás, estava em Portugal, mas no exílio, estava Mário Soares e uma boa parte dos militantes. E a cidade de Paris faz parte da história do PS, assim como a livraria portuguesa situada no Quartier Latin. Já lá iremos. E precisamente vamos voltar atrás, ao mesmo de dezembro de 2022, nessa altura difundimos uma série de entrevistas e iremos ouvir agora um resumo, um som recuperado de uma cassete, com tudo o que isso implica a nível de qualidade técnica, para já as nossas desculpas aos ouvintes. E começamos com alguém precisamente que teve um papel importante, que é a Dina Monteiro, falecido em dezembro de 2019, na medida em que ele foi um dos obreiros da criação do PS. E quando faleceu, teve um voto de pesar que foi aprovado pela Assembleia da República no dia 12 de fevereiro de 2020. Mas vamos voltar 21 anos atrás para falar de algo que se passou há 50.
O nosso primeiro convidado chama-se Dino Monteiro. Muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Artur Silva.
Dino Monteiro, que chegou à França no início dos anos 60, atualmente aposentado, e que no seu vasto currículo fomos descobrir que é um dos membros fundadores do Partido Socialista Português. Nesta emissão teremos a participação de Luís Gaspar da Silva, antigo embaixador de Portugal em Paris, António Brotas, professor universitário e cientista, antigo diretor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que esteve exilado durante bastantes anos em França e não só. Ora, Dino Monteiro, vamos começar pelo princípio, não vamos contar a sua história desde pequenino, mas enfim, começou experimento quando era pequenino, precisamente onde é que nasceu?
Mas quase, quer dizer, nasci em Lisboa em 1941, tenho por conseguinte 61 anos, fui criado na zona oriental da cidade, quer dizer, Posto Bispo, Marvila, Chabregas, Cabo Ruivo, Olivais, Moscavilha, onde é agora, digamos, a Expo, a zona da Expo. Entre parênteses, foi na Doca dos Olivais que eu aprendi a nadar, devia ter uhum. meus 10 anos, enfim, foi naquela zona, por conseguinte, que eu me criei.
Era uma zona operária.
Era uma zona operária. Aliás, a minha família, eu sou de origem humilde, o meu avô, que eu não conhecia, era sapateiro, um dos filhos dele, meu tio, era sapateiro e anarco-sindicalista, isso já me dá, digamos, um cunho assim de homem de esquerda. Um outro tio era carpinteiro e o meu pai comprava carros, digamos, usados, velhos, reparava-os e vendia-os. Uhum. E a minha mãe, enfim, a minha mãe era alguém também de origem modesta.
Ora, precisamente, e aliás, mesmo os seus estudos, penso que os seus estudos era aquilo que se chamava um trabalhador estudante, não é?
A partir, digamos, eu só fui um ano ao liceu, os meus pais não podiam depois manter-me, porque a escolaridade em Portugal era paga. Na altura comecei a trabalhar com 12 anos, ilegalmente, e aos 14, legalmente, fiz a partir de... Comecei a trabalhar aos 14 e terminei aos 60. Uhum. Uma vida de trabalho.
Foi através dessa vida de trabalho, talvez, que lhe deu uma consciência, e que essa consciência levou, a juventude também leva muitas vezes a isso, não é? Seria aproveitada, foi por causa de um 1º de maio que veio aqui para a França, poderíamos talvez resumidamente dizer assim?
Quer dizer, a minha vinda à política, digamos, já havia um cunho familiar nisso, não é? E eu trabalhava na garagem com o Barão, em Santos, que vendia carros e peças sobressalentes, carros ingleses, que mais tarde foi comprada pela Renault. E entrei para lá aos 14 anos e um dia, na escola da noite onde eu estudava, alguém que eu suponho ser aparentado com o Partido Comunista tinha-me dado prospectos, panfletos, para serem distribuídos de maneira que nas empresas houvesse um minuto de silêncio para protestar contra o facto de o 1º de maio não ser dia feriado em Portugal. Eu, de uma maneira, inocente, distribuí na empresa, mais ou menos à sucapa, evidente, não? Mas houve alguém que foi dizer à direção e me puseram na rua como comunista. Bom, eu tinha 16 anos na altura, foi algo que me perturbou profundamente, porque fiquei praticamente na miséria.
Aliás, foi a documentos que depois encontrou, que parece que encontrou mesmo a fotografia de sua da altura no dossiê da Piedmont.
É uma coisa interessante. Eu fui este ano, fui à Torre do Combo, em Lisboa, pedir o meu dossiê da PID e fiquei surpreendido com todos os pormenores da minha vida que eles conheciam. Foi uma coisa que me deixou espantado, mas enfim.
A sua vida até França foi, não digo um tanto a conta, tribulada, mas foi porque teve apoios nomeadamente de alguém que vivia aqui já em França.
Bom, deixei Portugal porque fui um dos primeiros, suponho, o primeiro jovem português a recusar a guerra colonial. Porquê? Porque politicamente estava do lado MPLA. Não? A guerra começou em Luanda em 1961, em fevereiro de 61, e eu deixei Portugal em 15 de agosto de 61. Mas eu já tinha mais ou menos preparado as coisas de maneira a poder ser acolhido em França por amigos que me tinham prometido ajuda se eu decidisse fazê-lo. E foi um diretor francês da Pêcherie de Fécamp que vinha assistir ao desembarque do bacalhau que eles vendiam a Portugal, e como era nas docas do Poço Bispo, lá onde eu vivia, que isso se passava, e assim fiz conhecimento com ele, porque eu andava a estudar de noite e tinha aprendido francês, e à escola da noite a partir da idade dos 14, e ele me disse, ele que era contra a guerra da Argélia, era um homem, digamos, centro ou centro-esquerda, me disse, se um dia tu quiseres vir viver para a França, eu te ajudo, e foi assim.
Ora, chegamos aqui precisamente à França, penso que não perdeu o seu tempo, na medida em que foi precisamente um dos fundadores daqui, da União dos Estudantes Portugueses. Mas as explicações nos são dadas agora por António Brotas.
E nós, estou-me a referir ao final do ano 1957, criámos ali no ambiente o Quartier Latin, a Universidade Francesa estava praticamente centrada no Quartier Latin, uma associação dos estudantes portugueses em França. Eu lhe dizer já agora, que falou no Dino Monteiro, foi nessa altura que eu conheci o Dino Monteiro, que, ao contrário da maioria dos estudantes, eu vinha de facto meios operários, mas era uma força da natureza e demos sempre bem e foi um contributo imenso para essa Associação de Estudantes Portugueses em França.
Aliás, penso eu que era tesoureiro da Associação de Estudantes.
Não? Exatamente, quer dizer, eu era tesoureiro e fui naquela época que comecei a mandar fazer cartões com as fotografias, a ter, digamos, um orçamento, etc, etc, a pôr um pouco ordem na casa.
E ao mesmo tempo penso que precisamente a morada da União dos Estudantes Portugueses aqui era um sítio também de encontro para ajudar todos aqueles que vinham fugidos para Portugal.
Eram, porque Portugal. Houve, eu creio que foi em fim de 62 que começaram a haver as primeiras greves em Coimbra, em Lisboa e no Porto contra a guerra colonial, o que fez que muitos estudantes começaram a deixar Portugal, a chegar a Paris, e chegavam aqui desamparados. Então o nosso dever era ampará-los. A primeira coisa é dar-lhes guarita, quer dizer, dar dormida e comida.
Mas ele vai nos dar estas explicações agora. António Bratas.
Na altura em que eu cheguei à França, havia relativamente poucos portugueses. Isto é, a grande imigração portuguesa começou a vir no final, nos anos 60. Nessa altura havia poucos portugueses, mas permite-me dizer, significativos, quer dizer, havia, eu quero recordar o professor Valadares, que era investigador do CNRS, e o professor Emílio Guerreiro. E queria dizer uma coisa sobre o professor Emílio Guerreiro. Eu conheci o professor Emílio Guerreiro em 1957. Ele foi combatente da Guerra de Espanha e combatente da resistência francesa. Agora, eu queria dizer propriamente com respeito à migração portuguesa. Ainda havia na altura, digamos, alguns velhos operários portugueses, alguns tinham participado na resistência francesa, mas o mundo operário português nessa altura era relativamente pequeno. E o estudantil começou a surgir nessa altura.
É verdade, o estudantil começou a surgir nessa altura, mas também, e no seio dos exilados políticos, havia, estamos falando de Brotas, evidentemente, três categorias de portugueses, e é com um certo humor, precisamente, que ele nos faz o retrato da situação.
Nessa altura, a realidade era esta, eu digo-lhe assim uma expressão um bocado a brincar, mas era verdadeira. Nós, ao nível do Quartier Latin, entre os estudantes que viviam no Quartier Latin, nós dividíamos em três categorias políticas. Os comunistas, os socialistas e os artistas. Os artistas eram os muitos portugueses que haviam em França, todos eles antifascistas, mas assinavam qualquer papel, tomavam posição em qualquer coisa, mas não se preocupavam muito. Os comunistas eram naturalmente bastante organizados e o mundo comunista português tinha o apoio do mundo soviético da altura. Os socialistas eram naturalmente muito mais, digamos, menos organizados e não tinham rigorosamente o apoio de ninguém. Eram ignorados pelo mundo da Europa Ocidental.
Os socialistas eram ignorados na altura, mas talvez uma reação precisamente, mesmo para já, relativamente à sua vivência com António Brotas.
É interessante, é com muita emoção que eu ouço falar e contar, digamos, esses tempos antigos, não é? Já faz 40 anos. Eu recordo-me com nostalgia da primeira vez que encontrei António Brotas. Quando eu cheguei, por conseguinte, em agosto de 61 e até, digamos, os primeiros meses de 62, eu vivia no meio francês, exclusivamente francês, nos arredores de Paris. Tinha poucos contactos, aliás, havia poucos portugueses ainda. E um dia chegou lá um moço, Fernando Cunha Rego, aparentado com Tito Moraes, que tinha o meu endereço e que ele já frequentava o Quartier Latin. E então me disse, tens que vir lá, tens que te fazer conhecer, tens que vir trabalhar lá, etc., com uma malta portuguesa. Bom, eu lá fui. Então, encontrei-me num café com António Brotas, que eu não conhecia, e com outro camarada, Santiago, que era motorista na Embaixada de Cuba. Bom, começámos a falar, etc., etc., e a uma certa altura eu sentia que as perguntas deles eram assim um pouco, digamos, um pouco agressivas. Eles tentavam fazer de modo a que eu dissesse exatamente o que eu pensava. Claro, quando eu senti que eles pensavam, estavam-me a provocar para saber se eu era da PIDO ou coisa assim, porque havia a pidofobia naquela altura e o que era natural, eu mandei-os para o raio que os partia. Então, claro, fui-me embora. No dia seguinte, o Fernando Cunha Rico passou lá em casa a dizer, epá, Dino, por rei, passaste no exame, tu agora és desnotes, podes vir e não sei o que mais. Foi assim que o meu primeiro encontro com António Brotas. Depois nos tornámos muito amigos quando ele partiu para o Recife uns meses depois como professor convidado, professor de física. Ele me deixou uma mochila e o capacete de uma lambreta que ele tinha.
Ora, está para aí de 61, aí houve a grande vaga de imigração, trabalhadores, mas igualmente estudantes, uns para ganhar a vida, outros para preservar a vida, tal como disse o antigo embaixador aqui, Gaspar da Silva. Ganhar a vida foi isso que veio procurar aqui a França, Germano Lima, quando partiu de Portugal em 1968, pós maio de 68, apesar de ter apenas 16 anos, ora, precisamente, o mais difícil foi chegar aqui. Levou sete vezes para atravessar a fronteira e quando chegou aqui, aos 16 anos, não podia trabalhar, teve que utilizar um artifício. Explicações do João Lima.
Devo dizer que aquilo que mais me custou foi na passagem da fronteira, porque eu, como não tinha 16 anos, fui obrigado a passá-la também de assalto e à sétima tentativa a conseguir. Depois, quando já cheguei, tive alguém que teve a boa ideia de me falsificar os documentos e eu, portanto, comecei a trabalhar como tendo 18 anos feitos, portanto, em vez de ter nascido em 52, ter nascido em 50, o que depois, mais tarde, quando apanhei, evidentemente, os 18 anos, fui-me denunciar e, evidentemente, fui julgado ainda recebi um valor pelo presidente do Tribunal Correcional de Paris, que disse que, se fosse ele, teria feito para se pôr mais jovem, quando eu o fiz para ser mais velho, mas que no fundo, como não tinha tido qualquer problema e foi para trabalhar, digamos, foi um louvor. Considero isso como um louvor.
Um louvor, mas sabemos que é uma situação difícil. Olha, precisamente, Dino Monteiro, talvez algumas palavras sobre o Germano Lima.
Bom, o Germano Lima foi um dos moços que mais fez pela imigração portuguesa aqui na região parisiense, na medida em que foi um grande militante do Partido Socialista, na Federação da França, e grande lutador, grande batalhador, do ponto de vista sindical também, por conseguinte, para mim, um dos grandes representantes de justamente esses jovens que deixaram Portugal porque tinham fome, fome de comida e fome de liberdade.
Mas há que referir também que, do ponto de vista político, vários acontecimentos marcaram os exilados, e eu gostaria depois que o Dino Monteiro falasse nisso, os exilados e Portugal, na medida em que Portugal nessa altura surgiu nas bocas do mundo, como nos disse António Brotas.
Nessa altura houve dois acontecimentos que foram importantes. Foi primeiro, eu já estava em França. Eu lembro-me perfeitamente de ler no Le Monde uma notícia que era assim: começaram as eleições em Portugal no meio da maior indiferença e, quase imediatamente a seguir, houve uma explosão. A campanha eleitoral do general Delgado foi alguma coisa que marcou totalmente a vida política portuguesa. E a seguir houve outro acontecimento que merece ser lembrado, que foi a aventura do Santa Maria do capitão Henrique Calvão. Em certa altura, num mundo em que parecia que não havia notícias, a notícia que ocupou as páginas de todos os jornais de todo o mundo foi a tomada do paquete de Santa Maria pelo capitão Henrique Calvão. Ele deu uma mensagem para todo o mundo que foi transmitida em todos os jornais do mundo. É evidente que nós vivemos aquilo com imenso entusiasmo, e isso teve um efeito não para nós, que sabíamos o mundo em que vivíamos, lutávamos, estávamos com esperança, etc. Serviu foi para todo o mundo descobrir que havia um Portugal democrático, que era ignorado. E foi depois dessas eleições de General Delgado e da aventura do Santa Maria que os partidos políticos, a Democracia Cristã Italiana, os socialistas alemães e vários partidos do mundo pensaram que havia um Portugal que ia voltar à liberdade.
A voltar à liberdade, ora penso, Dino Monteiro, que General Humberto Delgado, Henrique Calvão, marcaram-no assim.
Foi. Eu comecei, digamos, a atividade política com 16 anos, em 1958, como apoiante ativo do General Delgado. Bom, eu tinha começado com Arlindo Vicente, que representava, digamos, a esquerda civil, que depois se retirou a favor do general Delgado. Bom, e foi aí que eu comecei os meus contactos, a minha vida, digamos, clandestina, e que comecei e que ainda não terminei, porque hoje continuo ativo, não é?
E, no entanto, os militares, as Fardas e o Dino Monteiro, parece que não vai muito bem de par, não?
Não, quer dizer, é um paradoxo, na medida em que considero que, efetivamente, que houve três militares que me marcaram, mas eu estou mais próximo, digamos, do movimento da paz do de uma organização militar. O primeiro foi, de facto, o general Delgado, o segundo foi o capitão Galvão, porque foi extraordinário o impacto que teve esse assalto ao Santa Maria. Eu já estava em França, foi no fim de 61, e via toda a gente, que as pessoas que sabiam que eu de origem portuguesa me falavam nisso. Aí Portugal passou a ser um caso, até à altura não era caso, não se sabia. A guerra de Angola, bom, se falávamos pouco, mas aquilo foi, de facto, do ponto de vista, digamos, da imprensa, um fenomenal como impacto. Bom,
mas agora, os anos foram passando, como diz outros, chegamos agora à década de 70, grandes movimentações políticas, a oposição ao regime fascista organiza-se, Mário Soares exilado em Paris, Mário Soares começa a ter um certo protagonismo internacional e a ação socialista prepara-se para se transformar em partido político. Gaspar da Silva, o antigo embaixador aqui, antigo cônsul igualmente, retraça certas etapas dessa atividade dos socialistas.
Nós tínhamos um grande problema. Que tenho, que era o indivíduo que tinha as ligações dentro da ação socialista com o Partido Comunista, verificava com uma verdadeira, extraordinária, mas extraordinária organização. Muita gente diz, eles não tinham muito militantes, não me interessa. O que interessa é que tinha uma militância excelente e uma organização verdadeiramente excepcional. E nós perguntávamos, porque nós tínhamos um problema sempre, como diziam os judeus, não é verdade? Vamos lá no para o ano para Jerusalém. Nós dizemos para o ano somos capazes de ter uma democracia em Portugal. Ora, quando isso acontecer, evidentemente que antes que o governo tenha, não é, uma base estruturada. Nós não podemos de maneira nenhuma ir por mais dia, menos dia. E depois, estas ideias começaram à volta aí dos, de 1869. Eu vinha vindo de Espanha muitas vezes de reuniões cá a Lisboa, no sentido de nós pensarmos já toda uma conspiração daquilo que podia ser a nossa ação quando Portugal tivesse uma democracia. Nós aí tivemos uma coisa completamente ultrapassada, na medida em que os católicos, que estavam completamente ligados ao quadro liberal, com representação no Parlamento, como Sá Carneiro e outros, tiveram, você lembra-se completamente daquela coisa que aconteceu, aquela que aconteceu. Mas foi depois. Nós tivemos na sede. Não, nós tivemos na sede. Não, aquelas reuniões que eles tinham ali no Largo Rato, na ideia da Misericórdia. Ora, os nossos amigos comunistas tinham isso já completamente, uma estrutura bem completamente planificada. Nós não podíamos de maneira nenhuma aparecer vagamente como um momento de pressão, ou como um momento de opinião, ou como um movimento de uma sociedade que se dizia-se um socialista sem ter a estrutura de um partido, os estatutos de um partido, o responsável do partido e, sobretudo, a Comissão Nacional de um partido. Não é? E então foi a necessidade absoluta. E o Mário Soares tem uma ação verdadeiramente racional, na medida em que, a partir de Paris, ele impôs isso.
Paris, precisamente, que é a placa giratória dessas movimentações, e o Dino Monteiro, o correio dos socialistas. O Gaspar da Silva, que estava na altura em Espanha.
Pude, através da minha situação de diplomata, não é, passar a fronteira de San Sebastião para a França, com o Catenho, e ter todos os contactos com os nossos amigos franceses, com o Dino Monteiro, que era um indivíduo que, enquanto nós estávamos em Lisboa, foi um indivíduo que era o nosso correio, não é? E é curioso que nós íamos para o aeroporto e só íamos descansado quando devíamos entrar no avião e partir.
Isto porquê? Porque ele era o único que tinha nacionalidade francesa?
Ele tinha dupla nacionalidade, portanto, ele era francês, era português, e de maneira tinha a possibilidade de mesmo ser pedido o presidente, não, está aqui o meu passaporte francês, não me toca, não é? E havia essa possibilidade.
Essa possibilidade, no entanto, não deve ter sido fácil, precisamente, assumir esse papel de correio de Monteiro.
Não foi fácil, porque a primeira vez que eu voltei a Portugal, na minha qualidade de cidadão francês, a PIDE prendeu-me. Bom, mas eu tinha tido o cuidado de informar as autoridades francesas de Lisboa, as autoridades consulares, e a minha família também. Por conseguinte, quando eu cheguei perto da fronteira portuguesa, telefonei da Cidade Rodrigo, do lado espanhol, dizendo à minha família, se dentro de 2 horas eu não voltar a telefonar da guarda, que fui preso. E de facto fui preso. Fiquei 2 noites, enfim, 2 dias e 2 noites em Vila Formoso, e depois mais 2 dias e 2 noites, digamos mais ou menos, em Monsanto, na prisão, na célebre prisão. E foi graças, por conseguinte, às autoridades consulares, ao cônsul da França, que me veio libertar, a António Maria Cardoso. Foi algo de muito emocionante, porque no país em que eu nasci, foi um francês, uma autoridade francesa que me veio libertar. Foi algo que eu não posso esquecer.
A libertação, penso eu, também sucedeu em 1973, precisamente porque já tinha trabalhado no seio da Ação Socialista para a criação, precisamente, do PS. Criação essa do partido que, para Gaspar da Silva, era uma necessidade imperiosa.
Foi uma necessidade completamente absoluta, porque aí já se estavam a tentar, porque é pena o Tito Moraes estar morto, porque o Tito Moraes teve uma relação, não sei se sabe, o Tito Moraes foi um indivíduo que teve, dentro do conspecto com os franceses, uma ligação completamente marginal. Mesmo, eles proibiram o Tito Moraes até de entrar em França. E ele foi para a Itália, e você sabe que aquela grande flexibilidade extraordinária dos italianos deu completamente uma visão de dinâmica muito especial do Tito Moraes. De tal maneira que ele conseguiu uma ligação com os italianos para publicar o Portugal Socialista. É verdade? Então a gente fala no Mitterrand, não, quem nos deu completamente a primeira grande ação do ponto de vista de projeção internacional foi, evidentemente, os italianos, com o Tito Moraes. Em França, toda a gente fala em todos os nomes, mas esquecem-se do nome do Ramos da Costa. O Ramos da Costa, que é um dos grandes homens do ponto de vista económico, era um indivíduo que estava completamente dentro de todo o enquadramento de económico francês, tinha umas melhores ligações, na verdade. Foi um indivíduo que criou a primeira grande mão ao Mário Soares quando ele chegou à França. E depois, evidentemente, a personalidade do Mário Soares impõe-se, porque é um indivíduo com uma grande capacidade de palavra, com uma grande capacidade com convencimento e de comportamento, e é um indivíduo com uma grande experiência política que tinha, evidentemente, já dentro de si, do seu pensamento, mais ou menos os grandes objetivos. E um deles era, evidentemente, este. Nós não podemos, de maneira nenhuma, continuar nesta passividade, né? Porque se qualquer coisa acontece, nós não temos tivemos a possibilidade de nos apresentar perante a opinião pública portuguesa como algo concreto, algo organizado e algo que fosse possível determinar no eleitor português, não é verdade, uma posição que tinha e que se exigia que fosse uma opção clara.
Gaspar da Silva, mas Dino Monteiro viveu aqui essa situação, precisamente. Ora, houve pessoas importantes que foram mais ou menos esquecidas no processo da criação e da fundação do Partido Socialista?
Foram, quer dizer, eu conheci Mário Soares por intermédio de Fernando Loureiro. Eu conheci o Fernando Loureiro justamente do EPF, lá da União dos Estudantes Portugueses em França. Era uma figura, digamos, histórica. Ele tinha vivido também na Argélia, médico. E me apresentou. E Mário Soares sentiu que eu podia ser útil. Na altura ainda não existia, claro, o Partido Socialista. Foi fundado em abril de 73, por conseguinte eu conheci Mário Soares, creio, no fim de 72. E a ASPA, a Ação Socialista Portuguesa, e ele me propôs ser eu o secretário. E assim foi. Bom, mas no fundo nós não éramos muito numerosos, devíamos ser talvez umas 10 pessoas à volta de Mário Soares. Era, digamos, o Sol à volta do qual gravitavam todos os planetas, não é? Bom, e o ano de 73 foi um ano, de facto, importante. Primeiro porque houve a fundação do partido na Alemanha. Eu não fui à Alemanha porque fui mandado por Mário Soares a Lisboa, justamente graças ao passaporte francês. Eu podia ir e vir, ser o tal correio do qual, de que fala Gaspar da Silva, não é? Bom, e fui levar mensagens para Catenho Menezes e para outros camaradas, não é? Bom, e entretanto as coisas se desenvolveram e nós decidimos fundar depois uma livraria portuguesa, da qual falaremos daqui a pouquinho.
Exato. Parece que tudo passava aqui pela capital francesa.
Tudo, quer dizer, todas as personalidades, digamos, que tinham reservas em relação ao regime português, tinham como referência Paris e o Boulevard Garibaldi, onde vivia Mário Soares. A casa dele era, de facto, uma espécie de embaixada bis de Portugal, não é? Bom, você tem razão em falar em Tito Moraes, que é uma figura histórica. Ele vivia com grandes dificuldades, aliás, em Roma. Era o Partido Socialista Italiano que o ajudava, e eu sei que de vez em quando mesmo o Mário Soares lhe enviava dinheiro, porque a vida lá era cara e ele não tinha, assim, digamos, meios de subsistência grandes. Além disso, ele não podia vir à França. Tito Moraes era proibido de vir à França, quer dizer, o governo francês tinha obedecido ao pedido do governo português para o impedir, para o considerar como persona non grata, mas ele de facto vinha pela Bélgica e entrava clandestinamente em França.
Então, lembramos, estamos com Dino Monteiro, um dos fundadores do Partido Socialista Português, mas para já é o caso para perguntar, Dino Monteiro, no 25 de abril de 64, onde é que estava?
Nas primeiras horas do dia, a minha namorada, na altura, mulher atual, me despertou dizendo que tinha ouvido na rádio que algo estava passando em Portugal. Claro, eu logo tentei captar o máximo de rádios, e quando foi a minha surpresa, quando eu ouvi um jornalista dizer Avril ao Portugal. Bom, disse, o que é que está passando? Isso falava de golpe. Bom, a palavra golpe tem um cu, hein? Tem uma conotação negativa, tem uma conotação assim de aspecto fascizante, não é? Por conseguinte, para mim era uma surpresa com quem era, bom, etc. A partir daí, quando tive o pormenor de sabendo que eram as forças, digamos, da esquerda dentro do exército português que estavam a levantar-se contra o regime, bom, não tive dúvidas, saí para a rua e naquele dia, por coincidência, Mário Soares e Dona Maria de Jesus, suas esposas, tinham ido à Alemanha a convite justamente da Fundação Herbert, e não estavam em Paris, não é? Bom, comecei a telefonar para toda a gente, telefonei para Fernando Loureiro, para Bruxelas, ele não estava, finalmente estava em Paris num congresso de médicos, e ficou muito espantado quando eu consegui falar com ele. Ele não estava ocorrendo, por exemplo, é um pormenor, mas é apenas para frisar que foi uma surpresa para toda a gente. Ninguém sabia o que estava fomentando em Portugal. Nem nós, gente de esquerda, que estávamos ativos aqui, nem sequer Mário Soares, nem sequer os alemães, que no fundo estavam muito bem informados o que estava passando em geral em Portugal, não é? Nem a própria CIA, americana, não sabia disso também. Bom, nesse dia fomos, por conseguinte, o Mário veio logo com a esposa para Paris, chegou de tarde, fomos todos para a casa dele e o telefone lá não deixou de tocar. Os jornalistas, e bom, e foram lá alguns que tinham endereço, foram lá, bom, nós recebíamos uns e outros, eu e Rodolfo Crespo, na altura éramos os mais implicados à volta de Mário Soares nesse aspecto, com o Iba Martins veio também, bom, em suma. E no dia seguinte se fez uma reunião em que se decidiu que Mário Soares deveria voltar para Portugal, não por avião, porque o aeroporto da Portela de Lisboa estava fechado, mas sim por comboio, não é? Bom, e veio, creio que chegou a Santa Apolónia num sábado e partiu numa sexta-feira daqui de manhã. Bom, em suma, mas foi um corrupio, quer dizer, fomos muito solicitados por todos os jornais franceses, de direita, de esquerda, foi uma surpresa, quer dizer, foi um efeito de surpresa enorme, 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 e de grande alegria.
Vale a pena voltar um bocadinho atrás, um bocadinho, não muito, voltamos 3 ou 4 meses atrás, precisamente a propósito dessa livraria portuguesa, que também está intimamente ligada a um democrata e lutador antifascista brasileiro, que quero me referir, José Maria Rebelo, que a terra na livraria dita portuguesa, da altura, Guilherme Sac, uma livraria que, segundo ele, funcionava de uma forma pouco ortodoxa a nível de gestão.
Conheceu o Mário Soares?
Exato, exato.
Ainda no Chile. Mas conhecimento rápido, nós tínhamos livrarias no Chile, aliás, tinha uma rede de livrarias no Chile, tem muitos filmes sobre o golpe de Pinochet, em grande parte retirados das nossas livrarias. Então, o Mário esteve uma vez nos visitando, mas foi uma relação muito rápida. Quando eu fui para Paris, em começos de 74, fevereiro de 74, a livraria portuguesa estava atravessando uma crise muito séria, porque ela tinha sido feita de uma maneira muito amadorística. Seu centro de convivência dos portugueses na região parisiense é na França.
A livraria ficou quase deserta no dia 25 de abril de 74, dá para rir.
Eu estava praticamente sozinho à frente da livraria, não fosse a presença de um dos poucos sócios que não se mudaram para Portugal, foi nosso comum amigo Dino Monteiro, eu teria ficado praticamente sozinho e tive que assumir a livraria.
Evidentemente, voltamos 28 anos atrás, praticamente, Dino Monteiro está... Hoje rimos, não é?
O José Maria, eu de vez em quando dizia que ele bancava chá, não é como eles dizem lá no Brasil, mas no fundo ele tinha razão. A fundação da livraria foi feita de uma maneira amadora. Nenhum de nós tinha o profissionalismo suficiente necessário para poder gerir um negócio daqueles. Era um botequim, no fundo, era uma livraria de bairro, que vendia jornal, vendia, digamos, o que se pode encontrar, digamos, numas livrarias de bairro em Paris.
Bilhetes
de metro, etc, etc. Bom, e no primeiro andar nós decidimos fazer a secção portuguesa, não é? Bom, e de facto, com muito boa vontade, no fundo, foi algo que tem um valor histórico, porque foi a primeira livraria portuguesa em França, não é? Bom, mas não tenhamos ilusões, era algo que era motivado sobretudo como alavanca, alavanca política para o Partido Socialista e para Mário Soares. Eu creio que a primeira pessoa que pensou nessa fundação da livraria portuguesa foi Coimbra Martins, que na altura era o responsável da biblioteca da Fundação Gulbenkian, não é? Bom, que era intelectual, etc, etc. Bom, e a partir daí a ideia surgiu a ele e surgiu a muitos mais, e no fundo quando eu vejo a lista, porque eu era o gerente oficial da livraria, quando fizemos a primeira reunião, à volta de uma mesa, e à volta em casa de Mário Soares, bom, o único que era francês naquele grupo era eu, e como a lei francesa obrigava a ter um gerente francês, o Mário disse: Dino, serás tu o gerente, e assim fiquei, tinha a responsabilidade civil e legal.
Foi o Correio?
Bom, era o Correio. Bom, era o Correio e era o responsável, digamos, da livraria. No fundo, a minha preocupação muitas vezes era fazer de modo em que as entradas de dinheiro chegassem para pagar os fornecedores e, sobretudo, os salários.
Foi uma parte talvez que seja desconhecida por muitos dos nossos ouvintes, de nascimento da criação do Partido Socialista Português, que passou essencialmente aqui por Paris. E nós voltamos dentro de alguns instantes.
Voltamos aqui ao Direto de Passagem Nível neste domingo, dia 16 de abril, emissão com a difusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Ouvimos um apontamento que realizamos há 21 anos atrás sobre como é que foi a fundação do Partido Socialista Português, que passou aqui por Paris e que importância Paris teve. Vamos ficar na região parisiense, mais concretamente vamos até Charenton-le-Pont. João Martins Pereira, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar em direto connosco. Lembra, eleito local vereador na Câmara Municipal de Charenton-le-Pont, mas, sobretudo, há que referir é que foi reconduzido nas suas funções de secretário nacional com a pasta da Europa Internacional no Congresso Legenda Socialista. Ora, uma pergunta, o Partido Socialista Português segue de perto um pouco a história e aquilo que é feito em Portugal?
Sim. Nós desde aqui estamos sempre a olhar aquilo que se passa em Portugal e também em Portugal acho que está muito a olhar aquilo que se passa aqui, não é?
Ora, quando se fala de 1973, foi no dia 19 de abril de 1973 que foi criado o Partido Socialista Português, já lá vão duas gerações. Como é que vê isso? Porque finalmente, bom, já conheceu Portugal completamente diferente, tinha havido o 25 de Abril e isso tudo, de maneira que conhece um pouco da história da fundação do PS português?
Sim, e até ontem a secção do PS de Paris e da França também comemorou esta data importante e também contando as histórias daquele momento e também, porque eu acho que é importante, para falar daquilo que ainda é importante fazer hoje, no dia de hoje, num Portugal completamente diferente, como disse, e então a ver como é que o Partido Socialista ainda pode responder às preocupações e às necessidades dos portugueses e de Portugal.
O desafio é enorme, tanto mais que António Costa, que é o primeiro secretário do PS, igualmente o primeiro-ministro, Portugal é um dos raros países que tem um socialista a dirigir o país na Europa.
Desculpa, não ouvi
eu
bem.
Eu estou a dizer que a Portugal é um dos raros países na Europa que é dirigido pelo Partido Socialista, mais concretamente pelo Primeiro-Ministro António Costa e ao mesmo tempo Secretário-Geral do PS.
Sim, exato. É verdade que houve horas recentes mais alegres para o Partido Socialista a nível europeu, mas ainda assim Portugal segue isso, um dos principais países onde o socialismo segue em frente, mas também temos a Espanha, temos também a Alemanha, a Dinamarca, a Malta, ainda muitos países liderados por Partido Socialista e, por exemplo, com as eleições europeias no ano que vem, também temos boas esperanças em ter um grupo social e democrata, como se chama no Parlamento Europeu, ainda mais forte e se for possível, o primeiro grupo parlamentar.
Vamos ver aqui se vai passar em 2024, mas João Martins Pereira é eleito local. Bom, nós sabemos que no que diz respeito à modificação do Código das Pensões da Reforma, passagem de 62 para 64 anos, a idade mínima para 64, ter que cotizar agora 43 anos, peço desculpa, para ter direito à reforma completa, de maneira como é que os jovens socialistas franceses estão a acompanhar toda esta movimentação, sobretudo as manifestações, milhões de pessoas estiveram nas ruas desde do dia 19 de janeiro, como é que a jeunesse socialista acompanham, trabalham junto com os sindicatos, o que é que vocês fazem?
Sim, o primeiro que nós fizemos foi informar os jovens que aquilo que estava a acontecer também é importante para eles, porque pensámos que para os jovens a reforma é alguma coisa que pronto, daqui a muitos anos, que ainda são problemas ainda muito remotos, mas não, tivemos que fazer esse trabalho e viu-se nas mobilizações que pouco a pouco cada vez mais jovens iam manifestar-se junto com o resto da população. E também, então, tivemos um grande trabalho com o resto dos sindicatos, que pela primeira vez de 2006 foram todos juntos, sindicatos do Lycée, sindicatos de estudantes na universidade, sindicatos de trabalhadores, todos juntos em contra daquela forma. E agora o que estamos a ver é que com a maneira de aprovar esta reforma, ainda temos que seguir o combate, seguir a luta com a proposta feita por o Partido Socialista e por deputados do Partido Socialista na Assembleia Nacional para abolir a reforma, agora já foi promulgada.
Ora, nós temos recordados que o único governo e o único presidente que recuou, na altura o presidente chamava-se Jacques Chirac, a propósito do CPE.
Bom, isto tinha a ver, bom, é uma espécie de contrato de trabalho, os jovens eram vendidos ao desbarato, mas enfim. Bom, mas foi o único presidente que recuou com isso. E, bom, agora, bom, há um problema que se põe, e é um grande debate, o Conselho Constitucional ditou da sua justiça. Portanto, o Conselho Constitucional é legítimo. Acha que dizer, não, a reforma tem que desaparecer e o governo tem que recuar, não é pôr, de uma certa forma, a legitimidade em causa do Conselho Constitucional?
Não, porque o facto do Conselho Constitucional dizer que a reforma é conforme à Constituição é uma coisa. Dizer que a reforma é justa, ou tem sentido, ou faz falta, já é outro nível. Já é um tema mais político, não é de conformidade com a Constituição. E como disse, no caso do Jacques Chirac, em 2006, a reforma tinha sido aprovada por o Parlamento com a mesma maneira do 49.3 e também tinha recebido um parecer positivo do Conselho Constitucional. Mas ainda assim, o presidente Chirac, naquela altura, e vendo toda a mobilização, especialmente da juventude, decidiu recuar e retirar a reforma. Esta era a nossa esperança com a reforma das pensões. Emmanuel Macron decidiu, logo na mesma noite, às 13h28 da manhã, promulgar e publicar a lei no jornal oficial. Então agora só nos resta conseguir que esta lei no Parlamento segue em frente, porque aí onde não concordo com o Conselho Constitucional é recusar o referêndum de iniciativa partilhada, porque não sei em que país uma instituição pode denegar ao povo o direito a votar e a falar. Isto acho que é um grande precedente, um precedente muito grave para a democracia francesa, e acho que estamos a viver horas muito complicadas, porque já sabemos quem é que se aproveita de tudo isto, também a extrema-direita, então temos que ter tudo isto muito presente na nossa mente para estruturarmos uma alternativa para as próximas eleições, mas não só, também para o país, para poder fazer propostas concretas e fazer com que este governo também possa as ouvir.
Ora, João Martins Pereira, nós sabemos que a situação do Partido Socialista não é melhor, longe disso, basta ver a votação que obteve Anne Hidalgo nas últimas presidenciais. Como é que o movimento de género socialista reage a isso tudo? Porque, bom, normalmente os jovens é que são os motores da sociedade, os jovens é que empurram as coisas aí para a frente. Vocês conseguem empurrar, passa a expressão, precisamente os dirigentes atuais do PS, e o PS está muito dividido, para poder avançar concretamente e que o Partido Socialista francês volte a ter força e um poder de mobilização em França? O que é que os jovens fazem?
Sim, eu acho que a situação desde as eleições presidenciais é muito diferente hoje. Pronto, passámos, é verdade, um momento bastante difícil com o resultado das eleições presidenciais, mas logo já nas eleições legislativas tivemos um resultado bom comparado com o resultado das eleições presidenciais, e desde então, com a atitude do Partido Socialista e do seu líder Olivier Faure, vemos cada vez mais jovens a voltar para casa, para dizer assim, gente que se tinha afastado ou da política em geral ou do Partido Socialista em particular, e que agora já volta porque vê que a nossa atitude é de construir uma alternativa séria a este governo e também fazendo propostas concretas e com uma atitude séria, de trabalho, não só estar a falar alto e com grandes gestos, mas também trabalho concreto no Parlamento e nas cidades que dirigimos, e eu acho que este trabalho que estivemos a fazer como Partido Socialista está a dar resultado e dará cada vez mais resultado. Desde os jovens socialistas, o que estamos a fazer é ser muito exigentes com o nosso partido. E também dizer aquilo que é bom, aquilo que não é tanto, mas é recuperar essa autonomia política para dizer-lhes que têm de ter em conta os jovens nas suas propostas, por exemplo, a reforma de um jantar a 1 euro para os estudantes, por exemplo. Que foi rejeitada pela maioria de Emmanuel Macron. Mas é só um exemplo de propostas que nós fazemos, uhum. E que, se não conseguirmos a primeira, tentamos a segunda e fazemos que isto possa avançar. Então, uhum. Essa é a nossa posição, muita exigência com o nosso partido, muita lealdade também, como é óbvio, mas tentar ter uma inovação de ideias e de propostas para o bem deste país.
Uhum. João Martins Pereira, merci. Bon, je vais le faire en français rapidement. Il nous reste 30 secondes. Donc, vous avez été reconduit comme secrétaire national chargé de l'Europe et l'international des mouvements des jeunes socialistes. Dernière question. À 20h, lundi, demain, le président Emmanuel Macron va intervenir à la radio et à la télé. Entre-temps, sur les réseaux sociaux, on demande à cette heure-là, à 20h précise, concert de casserole. Vous allez taper dans une casserole?
Ah, ça dépend ce qu'il aura à dire, mais je pense que si c'est un moyen pour faire entendre la voix des Français, ça peut être un bon moyen, oui.
Taper des casseroles. Bon.
Pourquoi pas.
João Martins Pereira, muito obrigado e até muito breve. Então,
obrigado. Até breve. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado. E nós voltaremos logo a seguir ao sinal horário, na medida em que as 13 horas estão à porta, eu relembro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Cá estamos nós na segunda hora de passagem de nível neste domingo, dia 16 de abril. Bom, vá passar ao francês para me retornar ao português. Et maintenant, on part, pas très loin, dans le 20e arrondissement, et à partir de demain, mes amis, jusqu'au 6 mai, Mémoire et Résistance et l'exil parisien des Portugais de 1961 à 1975. Lorraine Soage, bonjour et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes délégué à l'animation, l'association Les Hauts de Belleville. Alors, pour nos tout auditeurs qui sont pas dans le 20e, peut-être expliquer un petit peu la naissance de cet asso et quels sont les objectifs.
Oui. Alors, la MJC Les Hauts de Belleville, donc à Paris 20, 43 rue du Borrego, est née il y a plus de 60 ans des œuvres sociales des pères jésuites, en fait. Donc, c'est dû, en fait, lors de la création de la Commune de Paris, il y a eu des conflits avec des prêtres qui ont été assassinés pas très très loin. Et dans l'idée un peu de se racheter, de qu'il y ait une paix sur le territoire, il y a des terrains qui ont été donnés à la population, dans l'idée de faire du coup à la fois une MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture, et un FJT, foyer de jeunes travailleurs, avec des habitats communautaires derrière. Donc voilà, de là est née notre belle maison, notre belle association.
Voilà, alors quand on nous fait une référence à la Commune de Paris, donc ça ouvre les horizons et ça nous oblige à réfléchir justement. Alors, cette initiative Mémoire et Résistance, l'exil parisien des Portugais 1961-1975, le pourquoi est-ce que vous avez pris cette initiative en sachant qu'elle est réalisée avec l'association Mémoire Vive? Oui.
Tout à fait. Alors en fait, on a déjà, dans nos pratiques de la maison, on fait régulièrement des événements à portée culturelle. On n'est pas une association portugaise, on est une association d'éducation populaire, voilà. Et à chaque vacances, en fait, comment vous expliquer, on a une grande structure, même si ça ne se voit pas d'extérieur, avec un terrain de futsal qui est démonté à chaque vacances pour devenir un terrain, enfin une salle de spectacle, de conférences, de cinéma. Et on en profite du coup pour faire des événements qui nous parlent, qui répondent à nos valeurs, puisque nous, on est très portés sur ce qui s'appelle les droits culturels. Donc les droits culturels, c'est mettre en valeur les cultures, mais toutes les cultures à égalité, et puis au sens large, c'est-à-dire avec ses traditions, la langue, voilà, tout ça. Et donc, on a déjà travaillé, par exemple, sur les Tziganes. On a fait l'Andalousie. Et plus récemment, on a fait l'Algérie. Et à chaque fois, on cherche à pointer aussi le côté historique. Donc, on fait et le côté pratique et le côté histoire, les balles aussi. Et donc, voilà. Mmh. Sur le Portugal, en fait, ça a émergé. Il y a eu récemment la saison France-Portugal. Et lors d'une rencontre où on est en train d'organiser notre événement sur l'Algérie, justement, on était avec une dame qui travaille au musée de l'immigration et qui me dit « Mais Lorraine, pourquoi est-ce que tu fais pas un événement sur le Portugal? Il y a la saison et tout. » Mais je dis « Mais quand même, oui, mais bon, enfin, j'avais pas osé le proposer avant en me disant « C'est pas parce que je suis d'origine portugaise que je vais faire ça. » Je trouvais ça un petit peu... Genre, parce que je suis portugaise, j'allais proposer, mais comme l'initiative est venue comme ça, et ma directrice était là, elle a soutenu, elle me dit, mais oui, Lorraine, il faut que tu fasses ça, t'as raison. Et donc, voilà, c'est venu de là. Et puis, elle me dit, mais selon toi, c'est quoi la meilleure date? Et comme je vous disais, nous, on est très attachés au côté historique, donc je me suis dit, pour moi, la date historique pour le Portugal, c'est le 25 avril avec la révolution des œillets.
Voilà.
Et en plus, ça tombe bien, le 25 avril, il y a les vacances, donc on a le terrain qui est démonté, donc c'était le bon moment.
Voilà, tout à fait. Et il y a un lien à café, comme je dis au principe, et a fait en collaboration avec l'association Mémoire Vive. Vasco Martins, boa tarde, obrigado por estar em direto conosco.
Muito boa tarde, uhum. E é com muito prazer.
Uhum. Ora, Vasco Martins, Mémoire à Résistance et l'exil parisien des Portugais 1961-1975. Bom, isto a partir da manhã até o dia 6 de maio. De maneira que, antes de falar da vossa participação, e foi fundamental nesta iniciativa, há uma data que eu queria relembrar, teremos a ocasião depois de falar nisso, será no dia 27 de maio, na medida em que a Associação vai festejar os 20 anos de existência.
Sim, sim, para nós é bastante importante essa data. A associação, bom, falaremos depois.
Depois, sim.
Está bem. A associação é memória, mémoire vive, memória viva.
Sim, vocês têm um certo número de ações, bom, têm bom, ações pedagógicas, projeções de filmes, exposições, conferências, ateliê nas escolas também, sem esquecer um projeto, o projeto Refuser la guerre coloniale, recusar a guerra colonial, e houve uma exposição que esteve patente na Casa de Portugal, na cidade universitária de Paris. Mas nesta iniciativa temos uma exposição, precisamente a exposição que vai estar na iniciativa em Paris 20, na Associação Leo de Belleville, refizer a guerra colonial, era a mesma que esteve na Casa de Portugal ou não, Vasco Martins?
Digamos, não é obrigatória a mesma, porque na Casa de Portugal tivemos toda uma possibilidade de fazer uma exposição bastante completa e com bastante tempo e tivemos até um subsídio para organizar essa exposição, cujo comissário da exposição era o Hugo dos Santos, juntamente com mais outros jovens que tiveram a possibilidade de organizá-la e prepará-la com uma antecedência e com um apoio efetivo da DGACPP, que pertence ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros,
português. A exposição que será lá é a partir da documentação que nós temos e terá também a possibilidade de mostrar todo o processo que houve na altura de recusa à guerra colonial, com uma documentação bastante rica, também numa sala que fica mesmo à entrada e com visibilidade até para a rua, e com condições logísticas também muito boas.
Uhum.
Mas, bom, não terá, digamos, a envergadura que teve a primeira exposição na Maison de Portugal.
Bom, é uma boa introdução para aqueles que eram interessados, são lá bastantes documentos, nos permitem depois fazer pesquisas. Ora, a exposição vai estar patente a partir da manhã até o dia 6 de maio, depois vai haver um encontro de leituras com poetas na quinta-feira, dia 20 de abril, às 19h30, concretamente António Topa, José Vola, e depois, Lorena, é música importante, foi um pouco daquilo que tinha indicado há instantes, porque fala-se política, fala-se da nossa vida, mas a vida não existe sem um baile e também não existe sem uma dança folclórica. Vamos ter um baile animado por José Veiga, não é? E um espetáculo de dança folclórica com os cantares de Noise e Legon. E sem esquecer uma rusga coerense de Paris. Portanto, há essa ligação, porque sem cultura não há vida, não é, Lorena? Lorena?
É verdade. Oui, vous m'entendez?
Oui, parfaitement. Oui.
Allô?
Oui, parfaitement, on vous entend.
Oui, comme je vous disais, pour nous, en effet, c'est très important de mettre aussi le côté traditionnel, enfin, l'histoire, mais aussi la tradition, et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on doit transmettre. Et donc, on a souhaité mettre en valeur le côté, le samedi soir, comme vous disiez, il y aura un bal avec José Veiga. Et donc, bal comme on peut avoir dans les villages avec la musique populaire, musicoping et tout. Mais voilà, je trouve que ça a son importance. Et le dimanche après-midi, dès 15h, vous pourrez venir en effet voir au groupe Cantage de Noisy-le-Grand et Age-Rouge. Le côté plus folklorique, les tenues traditionnelles, la musique, voilà.
Alors, il va y avoir aussi un ciné-débat. Ce sera, comme par hasard, n'est-ce pas, le 25 avril, avec la projection du film Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros, et en présence de quelqu'un qui connaît bien le Portugal, un historien. Je vais parler de Yves Léonard. Donc, bon, là, on tombe dans le mille, là, on est vraiment dedans, là, Lorraine.
Bah, oui, il fallait pas quand même. On veut pas ne pas mettre en lumière le 25 avril et c'était parfait. Mardi 25 avril, donc on fera un film qui parle du 25 avril, donc réalisé par Maria de Medeiros, et avec un peu de chance, elle sera présente puisqu'elle m'a répondu que potentiellement elle viendrait, elle essaierait de se libérer. Donc, elle pourra tout nous dire, tous les secrets, tout. Et en effet, Yves Léonard a accepté l'invitation, donc il sera présent et il sort justement un bouquin lui-même, donc Sous les œillets, la révolution. Donc, rien de mieux.
Voilà, et d'ailleurs, Yves Léonard, qu'on aura l'occasion d'avoir la semaine prochaine dans le programme. Alors, est importante, Vasco Martins, porque, bon, no dia 25 de abril de 2023, faz 49 anos, que ocorreu esse golpe de Estado militar, chamada Revolução dos Cravos, de maneira que é importante relembrar essa data, porque Vasco já lá vão duas gerações depois do 25 de Abril.
Ah, sim, eu acho que é muito importante. Um povo só pode construir um futuro e compreender o presente se conhece a sua história. E a sua história, em relação aos 48 anos de governo salazarista, é importante não esquecer isso, saber de onde nós viemos e onde estamos e para onde vamos. E comemorar o 25 de Abril, que é a data que nos abriu outros horizontes, eu falo em relação ao povo português, dentro de Portugal e fora de Portugal, é indispensável fazê-lo. E temos que agradecer também à Lorraine e à MJC Léo de Belleville de se terem lembrado, de nos terem contactado para participar neste evento.
Alors, et à propos d'initiative, Lorraine, bon, il faut qu'on parle du point de vue comptable, parce que tout ça suppose engager des sous. Alors, apparemment, il n'y a pas d'entrée payante, mais il y a la restauration, justement, qui va aider, disons, à avoir un petit peu de sous en caisse.
Lorraine? En effet, nous, on est... Oui, vous m'entendez?
Oui, parfait. Oui, je vous
entends.
Allô? Oui, je vous entends.
Oui. Donc, en effet, nous, on est une association autonome. On n'est pas financé, même dans l'année, on n'a pas forcément beaucoup de financement. Nous, on vit de nos locations d'espace. Et donc ça a été toute la difficulté pour organiser cet événement. C'était de trouver des personnes qui coopèrent, qui comprennent ça et qui donc, par exemple, avec l'association Memoria Viva, qui nous prête l'exposition gratuitement, qui ont aussi des initiatives du coup qui sont gratuites. Et même Yves Léonard qui a répondu positivement, gratuitement. Mais c'est vrai qu'on a quand même les artistes à payer. Et que c'est pour ça que pour nous, c'est important aussi la restauration. Ça nous permet de payer ces frais-là. Et puis, c'est un petit peu plus tendu pour nous aussi parce que comme beaucoup d'associations, on est en difficulté financière. Donc, c'est toujours le bienvenu.
Voilà, donc du 17 avril au 6 mai, Mémoire et Résistance, l'exil parisien des Portugais 1961-1975 dans les locaux de l'association Léo de Belleville. Alors, ça se trouve au 43 rue du Borrego, Borrego en français, mais en portugais, Borrego, ça veut dire, bon, là, on a un lien direct, et c'est le cas de le dire, avec la restauration. Une dernière question, Lorraine. Bon, de pas avoir le programme complet, les dates, etc., le mieux c'est d'aller sur le Facebook de l'association.
On a un Facebook, on a aussi un site internet, on a Instagram, vous pourrez retrouver les affiches en effet sur tous ces lieux.
Bon, le Facebook Léo de Belleville, -MJC et plus loin, FJT 43 rue du Borrego, je le dis en portugais.
Borrego.
Et voilà. Borrego. Bon, ça y est. Merci Lorraine, merci également à Vasco Martins, dont on se donne rendez-vous à partir de demain. C'est ça, à partir de demain, à quelle heure?
Demain, écoute, entrée libre, c'est gratuit.
Talvez se lembrar que no dia de 20 de abril, né, na próxima quinta-feira, que há les voix poétiques d'exilés portugais, que é um programa muito, muito rico e emocionante, faremos a abertura da exposição uma hora antes, quer dizer, faremos às 18h30 a abertura da exposição e convidamos todas as pessoas interessadas, amigos e desconhecidos, a estarem presentes.
Lorraine, je m'excuse, quel est le métro le plus proche du 43 rue du Borrego?
Vous avez la ligne 11, Télégraphe.
Télégraphe. Ah, c'est celle qui a des escaliers, heureusement, mécaniques, qui montent.
Oui, il y a beaucoup d'escaliers, en effet.
Tout à fait, oui. Alors, bon, merci.
C'est Haute-Belle-Ville, hein, son auteur. Hein.
Mais oui, bah, je le connais bien, puisque il y a la Fondation Abbé Pierre qui est tout près, justement, qui est pas très loin de tout ça. Merci. Alors, pour faire un petit peu la transition, justement, c'est pas pour rien qu'on va passer une chanson qui est Livres, en portugais de livre, en portugais de Manuel Freire, ça a à voir avec le thème. Merci à vous deux et on se donne rendez-vous à partir de demain. Donc, merci. Ah
ben, muito obrigado.
Boa tarde. À demain.
Não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há morte para o vento, não há morte, não há morte para o vento, não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento, porque é livre como o vento, porque é livre, porque é livre como o vento, porque é livre. Não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há morte para o vento, não há morte, não há morte para o vento, não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração essa luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento, nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento, porque é livre como o vento, porque é livre, porque é livre como o vento, porque é livre.
Madame Freire, livre, é verdade. vai ser o 49º aniversário do 25 de Abril, e é no próximo ano que estão previstos um certo número de iniciativas em Portugal, e esperemos igualmente, foi a pergunta que eu já fiz a membros do Governo, por enquanto não tenho resposta, perguntei a deputados isso tudo, será que a diáspora vai ser parte integrante dos festejos do 50º aniversário da Revolução dos Escravos, um ponto de interrogação, mas pelo menos aqui a comunidade irá fazer do seu lado, pelo menos. Entretanto, já lá vão 25 anos, sob a assinatura do Tratado de Amizade entre Paris e Lisboa, que foi realizado em 3 de abril de 1998. Hermano Sancho Ruivo, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Ara Alembro é conselheiro municipal em Paris, igualmente eleito no 14º bairro parisiense. Subimos voltar um bocadinho atrás, porque o Hermano Sanches acompanhou toda a movimentação e toda a preparação da assinatura deste Tratado de Amizade, não foi?
Bom, naquela altura, em 1928, utilizou-se a Exposição Universal em Lisboa para aproximar as duas capitais, que de facto não tinham nenhuma ligação, nem oficial nem oficiosa, de uma certa forma, ao passo que a comunidade portuguesa presente em Paris e na região de Paris, ao passo que os diferentes membros portugueses que na história de Paris participaram de perto ou de longe, quem sabe, por exemplo, que o Boulevard Pereire tem a ver com os irmãos Pereira, mas isso no século XIX. Portanto, em 98 firmou-se um tratado de amizade. Lembro que Paris só tem uma germinação, que é com Roma, e essa assinada em 1956, e portanto todas as outras assinaturas foram através do Tratado de Amizade, que seja Londres, que seja Berlim, que seja Washington, e que seja uma série de 50 e tal capitais com as quais Paris tem ligação. Portanto, 98 foi mais tentar listar o que podia ser interessante, embora muito a ver com a parte cultural. Uhum. Essa assinatura foi completada em 2018 em Lisboa, para justamente Arthur ter aquela preocupação de estar mais em educação com as novas necessidades das cidades. Um exemplo, o orçamento participativo. Segundo exemplo, as startups, todas essas empresas incubadoras, toda a possibilidade que nós podemos ter entre duas cidades, por exemplo, Paris, de receber jovens empresários que querem investir aqui, que se querem instalar, e, obviamente, em Lisboa, de poderem também acolher os jovens e menos jovens, mas empresas que estão em constituição, e o poderem fazer em Lisboa. Se eu desse outro exemplo sobre essa necessidade de estar constantemente a fazer uma evolução dos tratados de amizade, também tivemos troca de funcionários e continuamos a ter. Eu lembro de termos recebido aqui pessoas da Câmara Municipal de Lisboa que vieram compreender qual era a nossa atividade social, como é que nós podíamos acompanhar uma série de pessoas em termos sociais, ao passo que dos nossos foram até à Câmara Municipal de Lisboa, até à EGA, que é a estrutura ligada a toda a atividade cultural, compreender como é que a gestão que Lisboa tinha dos equipamentos, como é que uma parte da comunicação onde claramente Lisboa tinha um avanço sobre a forma de ver, nos ajudou também a compreender como é que nós podíamos fazer melhor. Toda essa parte é uma coisa importante. A última, se calhar, que tem mais a ver com a diplomacia das cidades, que tem mais a ver com quais são os nossos principais objetivos, as nossas principais dificuldades, a luta contra o clima, o urbanismo, os transportes, a qualidade do ar, a qualidade da água, por exemplo. E aí também o facto de termos este tratado de amizade faz com que, quando Paris lançou, por exemplo, sobre a questão do clima, toda uma série de iniciativas, inclusive na luta contra uma certa norma ligada ao gasóleo, e bem, tivemos uma série de capitais que acompanharam automaticamente essa atividade, das quais, por exemplo, Lisboa. É esse quadro que importa realmente compreender e, de facto, por exemplo, este ano, estamos nos 25 anos, há um trabalho, sobre os intercâmbios em termos de universidades, dois, sobre os 50 anos do 25 de Abril e a Paris e Lisboa vão fazer parte da pequena centena de cidades que já disseram, francesas e portuguesas, que disseram que no próximo ano vão organizar eventos. Embora, como o Arthur, também estamos à espera de saber exatamente o que é que o governo português vai propor, mas não apenas às associações portuguesas, isso compete inclusive às Secretaria das Comunidades Portuguesas, mas também às cidades francesas e aos eleitos franceses, como nós somos.
Bom, obrigado pela notícia, porque não a tinha. Mas quando se fala, por exemplo, das cidades e tratado de amizade, há um pouco mais do que isso. O Hermano Sanches teve a ocasião, precisamente, de desenvolver temas que são comuns e que trocas, precisamente, experiências e tudo. Mas eu estou recordado de uma reunião que houve em Bruxelas, portanto, com a União Europeia, onde Ana Hidalgo, mas não só, também o Presidente da Câmara na altura, de Lisboa na altura, porque a União Europeia tem uma responsabilidade também relativamente às cidades. Será que nos pode falar um bocadinho sobre isso? É verdade que já lá vão 2 ou 3 anos dessa iniciativa.
Naquela altura, com Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, exatamente, e fomos recebidos em Bruxelas por Elisa Freira, que é a Comissária Europeia Portuguesa, mas que justamente tem a pasta das coletividades territoriais, portanto, das câmaras, e o que nós fomos defender naquela altura era que justamente nesse plano de recuperação, nesses bilhões de euros que estavam a ser apresentados, como é que as cidades, os municípios, podiam ter um acesso muito mais direto a esse plano de recuperação, a esse financiamento. Porquê? Porque basicamente, e para fazer muito curto, o dinheiro era repartido pelos Estados e basicamente cada Estado é que fazia depois a gestão do plano de recuperação. Mas isso, aumentando de uma certa forma as diferentes etapas, e portanto para nós cidades que já estávamos com grandes necessidades por causa da Covid, por causa justamente toda uma série de situações às quais era preciso responder muito rapidamente, não queríamos estar à espera tanto tempo e portanto íamos defender junto da Comissão Europeia que as cidades pudessem, sob a apresentação de projetos, terem acesso diretamente aos fundos europeus. Fizemos a mesma coisa por outras realidades, que é, por exemplo, essa questão da luta para haver uma melhor qualidade de vida, mas como é que aí também, numa altura em que os Estados estão a passar uma série de prerrogativas, uma série de obrigações para a cidade sem ter precisamente o financiamento, e bem como é que a parte da União Europeia pode, no plano de atividade que é o delas, nos objetivos que é o dela, ter também em consideração as cidades. Artur Silva, nós estamos na primeira linha, os habitantes, todos os habitantes moram numa cidade, 70% dos habitantes desse planeta moram numa cidade, e é por isso que, de uma certa forma, essa ideia que tudo é apenas e somente organizado pelo o Estado ou pelo um governo, não haver essa maior consideração das cidades é perder tempo, e é por isso que nós estamos muito a batalhar, e daí a importância também dos tratados de amizade. Quando houve ações que obrigavam, entre aspas, a representar um certo número de habitantes, bem, o facto de várias cidades consequentes, ou menos consequentes, terem dito, ok, nós representamos milhões de habitantes, e bem, abriu automaticamente, mais facilmente, a porta à negociação. Mas, daí a importância.
Pois, mas há uma coisa também que eu salvo erro da minha parte, mas enfim, precisamente a Paris, Lisboa, também tiveram ligações com o Rio de Janeiro, de maneira que há todo um trabalho que é feito a nível, porque há mesmo uma organização que liga as grandes cidades para esse mundo fora, e é importante porque finalmente a Lisboa pode ser também uma ligação com o Rio de Janeiro, com São Paulo e por aí fora, com o mundo lusófono, não?
A parte, por exemplo, ligada à cidadania, à defesa dos direitos humanos, ou simplesmente ao equilíbrio entre os géneros. Todos lembramos, por exemplo, as ações à volta do Encontro Mundial em Porto Alegre, como é que as cidades aderiram a esse fator. Há uma estrutura internacional, que é a CGLU, uma espécie de confederação das coletividades territoriais, que justamente batalham, entre aspas, para poder implementar mais rapidamente algumas ações. E aí que, por exemplo, as relações norte-sul, como é que a Europa, por exemplo, com a África, tem desenvolvido muito mais ligações, como é que, por exemplo, e dou esse exemplo que eu acho que é importante, como é que nós estamos a promover o papel da mulher na sociedade africana, basicamente para ela ter muito mais responsabilidade e para ela chegar a cargos como, inclusive, Presidente de Câmara, porque temos a certeza que terão um trabalho e uma capacidade de compreender certas realidades mais facilmente do que tem acontecido atualmente com os homens. Bem, toda essa preocupação é algo de consequente. Falávamos da lusofonia, bem, o Cabo Verde, por exemplo, entrou na Associação Internacional dos Presidentes de Câmaras Francófonos, portanto, também está na francofonia, mas é claramente uma ponte estabelecida entre a lusofonia e a francofonia, e é assim que Paris, Lisboa e Praia, por exemplo, podem trabalhar em conjunto sobre alguns programas, agora mais a pensar nas necessidades da capital cabo-verdiana, mas sim, essas colaborações entre as cidades são cada vez mais importantes porque podem acelerar algumas implementações, algumas realizações, algumas decisões, sem ter que esperar por aquele prazo que é o prazo do Estado, do Governo Central.
Com efeito. Uma última questão, Hermano Sanches, e tem a ver com precisamente com essa troca de experiências. Quero-me referir à habitação, mais concretamente Airbnb. Nós sabemos que aqui em Paris a municipalidade detomou um certo número de decisões para já para controlar isso, limitar um pouco isso. Ora, em Lisboa sabemos qual é a situação, a Airbnb quase que tomou conta de Lisboa, mas não só, do Porto, Coimbra e por aí fora. Será que a nível da habitação também há essa troca de experiências e por que não ver aquilo que cada um faz no seu sítio para melhorar a situação em cada cidade?
Muito claramente, eu falava do orçamento participativo, uma parte do nosso orçamento participativo, os 500 milhões de euros que nós metemos para que projetos sejam decididos pelos habitantes, foi uma ideia que fomos buscar a Lisboa e a Copenhaga. Agora, sobre essa questão mais especificamente do alojamento, há um clube que se criou e foi criado por Amsterdão, Paris e Londres, com a preocupação justamente que elas estavam a viver desses prédios inteiros apenas dedicado a turismo de curto prazo e que, portanto, tirava cada vez mais as pessoas dos alojamentos, os mais idosos, mas também as famílias e os mais jovens. E bem, a Lisboa entrou nesse clube, entre aspas, como Berlim também o fez. Porquê? Porque a partilha, inclusive em termos jurídicos, o que nós implementámos em Paris é possível também noutras países da União Europeia, inclusive ao abrigo do que a Europa torna possível. Portanto, sim, as preocupações sobre a questão do alojamento, sobre a questão dos transportes, porque é que nós devemos ter, de certa forma, um maior equilíbrio entre o carro e, por exemplo, a bicicleta, e sobretudo entre o carro e os transportes públicos, porque é disso que será até esse o principal objetivo. E bem, tudo isso é tratado através, inclusive, de uma rede que é muito importante e que é pouco conhecida, que é a Eurocities. Portanto, as cidades da Europa numa mesma estrutura, são mais de 3 mil estruturas que nela participam, e bem, a cada vez que uma lança uma iniciativa, tem a possibilidade não só de a divulgar junto das outras, mas também de poder contar com alguma experiência que já tenha sido adquirida. Vou dar um último exemplo, que não tem a ver com Lisboa, mas tem a ver, por exemplo, com Bucareste. Quando Bucareste diz, ok, nós compreendemos que a cidade de Paris municipalizou a água e o tratamento da água e tem tido resultados, nós queremos fazer a mesma coisa, como é que vocês nos podem realmente ajudar a ir mais rapidamente ao ponto? Foi basicamente também uma parte das trocas sobre a questão da bicicleta entre Lisboa e Paris, naquela altura ainda, com Bertrand Delanoë e António Costa, já há bons anos.
Já há bons anos, com efeito. Muito obrigado, Hermano Sanches, já lembro, conselheiro de Paris, eleito também no 14º bairro parisiense, e aguardamos precisamente aquilo que vão fazer essas 100 cidades aqui em França, à volta do 25 de Abril, mas enfim, teremos a ocasião de abordar isso. Obrigado, Hermano Sanches.
Obrigado.
E até muito breve, então.
Até
breve. Estamos na reta final da Passagem Nível neste domingo, dia 16 de Abril, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E a propósito de 0 horas, Lu Noir, Nuit Noir, precisamente agora vamos falar de um policial noir, nem mais nem menos, Michel Szymanski. Bom dia ou boa tarde aí para vocês também, e muito obrigado por estarem em direto connosco. Ora, La Grande Pagode, o Grande Pagode, digamos que vamos encontrar o nosso jornalista inspetor de luta contra a corrupção, quero-me referir ao Marcelo Silva, finalmente, onde é que ele está? Quer dizer, o último livro aqui em França era o Château de Cartes, Ouro, Prata e Silva, precisamente, ora, alguns meses depois, 6 meses depois, encontramos o Marcelo Silva em Berlim. E ele passou 6 meses quase escondido. O que é que se passou com o nosso jornalista detetive?
Olá, bom dia. Obrigado pelo convite para falar convosco. A pergunta é difícil de responder, porque sobre esses 6 meses não saiu nenhum livro. Eu só posso responder pela parte que eu acompanho a história. Enfim, a ideia é que, a ideia para quem leu, para quem teve interesse em ler o Château de Cartes, que em português chama Ouro, Prata e Silva.
Exato.
A ideia é que ele ficou destroçado no final dessa primeira história de, com o Marcelo Silva, ele ficou destroçado e ficou também numa situação vulnerável e resolveu ficar em Berlim durante algum tempo antes de voltar para Portugal. De maneira, há umas indicações breves sobre aquilo que terá passado. Ele acompanhou a tia dele que vivia em Berlim e que acaba por, a tia já muito idosa, acaba por morrer em duas, três linhas, algures, julgo que foi isso que escrevi, que contei. A tia acaba por morrer no seu apartamento em Berlim e ele visita o apartamento da tia e é nessa altura que resolve voltar para Portugal porque perdeu, por assim dizer, a ligação familiar que tinha. E então volta a Portugal com intenções de refazer a sua vida, não sabe ainda muito bem como, mas vê-se logo envolvido através de amigos que continuavam a trabalhar como jornalistas em Portugal, vê-se logo envolvido numa intriga que, daí o título do livro O Grande Pagode, que em português tem dupla leitura, não é? Em português tem a leitura de balbúrdia, confusão, ou também de remete para um templo chinês.
É precisamente, ora, já iremos ao famoso iate que está ancorado no Tejo. Ora, há algo que eu devo dizer. Este romance, qualquer semelhança com a realidade, não é pura coincidência.
Tenho de insistir que é pura coincidência. Tenho de insistir nesse ponto por variedíssimas questões. Agora, que é um cenário que tem qualquer coisa de ligeiramente antecipativo, se quisermos assim, porque estamos a falar de uma no governo está uma mulher à frente do governo, que era também para indicar, temos uma mulher primeira-ministra, que Portugal já teve, com
Maria de Lourdes Pintasilgo.
Exato. Portanto, ao contrário da Presidência da República, que nunca, espero que em breve aconteça, mas nunca teve em mãos femininas, nós já tivemos uma primeira-ministra, e era um pouco para indicar que é o final de um ciclo de corrupção acelerada que Portugal sofreu e que se reflete no primeiro volume, na primeira história. E que aqui estamos num ciclo novo. O que se mantém é, de facto, para quem gosta de Portugal ou para quem não conhece Portugal e quer conhecer, eu diria que a constante é mais gastronómica e vitivinícola, essa mantém.
Pois, bom, até esta vez a ameaça parece ser a China. Bom, enfim, vamos ver as coisas. Um livro que desaparece de circulação. Uma ministra torna-se vítima de chantagem, foi obrigada, devia dizer mesmo uma ex-ministra, porque foi obrigada a demissionar. E um homem aparece morto numa praia de Sintra. No meio disso tudo, o que é que temos, precisamente? Temos ancorado no Rio Tejo, entre a Trafaria e Belém, o iate de um bilionário chinês. Ora, precisamente, ora, entretanto, alguns dias depois, deve ser assinado um importante contrato entre Portugal e a China. Eu não sei se há alguma alusão ou não, porque sabemos que foram capitais chineses que passaram pela TAP e vimos o resultado. A EDP foi vendida aos chineses, de maneira que, o que é que se passa com esse país depois da troika? Temos a China agora, é, Miguel?
Não, é verdade que temos, e a situação é particularmente complicada porque ao mesmo tempo que a China, desde os tempos de Macau e do famoso empresário Stanley Ou, que representava na altura ainda não Beijing, porque era naquela fase em que Macau de facto era um regime à parte e Hong Kong era um regime à parte, mas de facto houve uma entrada em Portugal por parte da China e Portugal há muito que era visto, começou a ser visto por Beijing como uma entrada na Europa através de Portugal, pelas ligações antigas a Macau e pela presença já, até o monopólio do jogo, que depois acaba realmente, como me referiu e muito bem a EDP, nós na EDP tínhamos, só para ser uma noção, no Conselho de Administração da EDP, até há muito pouco tempo, eu agora ultimamente não segui, mas até há meses, tínhamos no Conselho de Administração ex-ministros do PSD, ex-ministros do PS, ex-ministros do CDS-PP, que foram contratados a preço de ouro para serem administradores da EDP. E vê-se como é que se consegue, assim, obviamente, impor as políticas que se entende, porque isto é mais do que um lobby, não é? Isto raia uma dimensão que vai muito para além do lobismo dos interesses que estamos habituados. Bem, mas o livro que pretende, de facto, é ser sobretudo uma coisa, é mostrar numa história relativamente simples, numa história relativamente simples, aquilo tem sido a evolução do nosso país e um pouco também mostrar como é que estas coisas podem ser enfrentadas pelos leitores, num primeiro lugar, que seguem uma história, porque é uma história de suspense, é uma história de intrigas políticas, mas é também uma história de amor, porque de facto o componente de a vida é vivida por nós, não é vivida por burocratas, não é? E eu pretendo, no fundo, mostrar que as coisas estão realmente ligadas e que é uma forma de reagirmos a elas. Por exemplo, no livro há um grupo de ambientalistas radicais.
É o clímax, não?
E quando eu escrevi o livro, ainda não, que foi há 2 anos, o livro só saiu agora em França, mas eu escrevi há 2 anos, quando eu escrevi o livro ainda não havia este movimento de ecologistas radicais como estamos a ter na Alemanha, por exemplo, que andam a bloquear estradas e a fazer atentados em museus, etc. Portanto, a evolução, a ideia do escritor é contar aquilo que é pertinente para as pessoas e contá-lo de uma forma que fale sobre o mundo em que vivemos e explica um pouco uma das leituras do mundo em que vivemos, mas que isso aconteça com algum entretenimento, porque chatice já temos suficientes de manhã à noite.
Aliás, o nosso Marcelo Silva é alguém de especial para já. Bom, falemos do ponto de vista gastronómico. Ele gosta de comer os bons pitéus, mas fora de horas. Quer dizer, é alguém, sobretudo nesta. O livro começa, aliás, que está confrontado com a morte, como disse o Miguel. Morreu-lhe uma tia em Berlim. Mas, quer dizer, há um ambiente. Estes 6 meses que ele teve recluso, entre aspas, não é? Tentar fazer o ponto da situação, mas ele sente-se confrontado com a morte. Mas algo que ele diz é que, por enquanto, tem um cadastro limpo. De maneira que ele parece que está numa dúvida, não sabe muito bem por onde é que há de ir, e depois é apanhado numa situação onde, finalmente, é ele que está em perigo de vida, mas. Por baixo disso tudo, Miguel, em Portugal a corrupção para esconder põe-se debaixo do tapete, não é?
E continua a ser. É e continua a ser. Nós vemos, e sobretudo tem ganho muito peso a chamada, aquilo a que eu chamo, a corrupção legal. Que a corrupção legal é quando, por exemplo, um administrador que sai de uma empresa de capitais públicos recebe uma indemnização de 500 mil euros, meio milhão de euros, e sai de forma voluntária porque meses depois vai ser secretário de Estado. E tudo isto, a reação a tudo isto, desde o Presidente da República até ao mais pequeno diretor de repartição, é: ah, mas é legal, é legal. E esta corrupção que nós tínhamos, que era uma corrupção tipificada como crime, deu lugar a uma nova forma, e a leitura é minha, de corrupção, que é uma corrupção que tem... Está legitimada por leis que são feitas numa assembleia, num parlamento, que está infiltrada de juristas e advogados que trabalham para grandes escritórios de advogados e para os seus clientes, não é? Portanto, há de facto todos uns aspectos, não, isto não é única em Portugal, e noutros países já há situações semelhantes, mas a história passa-se em Portugal, e Portugal é de facto, convém não esquecermos isso, Portugal é desde o chamado tempo dos descobrimentos, nós quando descobrimos caminhos marítimos, mas Portugal tornou-se de facto a primeira Lisboa, tornou-se a primeira cidade global do mundo. Nunca antes, nem Roma, nem qualquer outra civilização tinha juntado em si os 5 continentes, todos os continentes, numa rede de comércio, até porque os continentes não tinham sido descobertos ainda. Mas Lisboa tem, de facto, essa carga histórica muito forte de ser uma cidade incrivelmente cosmopolita. E quem vem a Lisboa hoje percebe isso muito bem, daí aqui se confrontarem os interesses chineses e norte-americanos e russos e alemães. Tivemos isso depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, com as redes de espionagem, e hoje temos todo o tipo, desde oligarcas russos, que de repente são portugueses, que inventaram uma documentação qualquer a dizer que eram descendentes de safarditas, desde oligarcas russos, a mafiosos sul-americanos, bandidos africanos, como se nós não tivéssemos bandidos portugueses que cheguem, temos que importar bandidos, e vêm de todas as proveniências e compram a sua autorização para estar e fazer negócios em Portugal. É uma evolução muito perigosa, sem a qual, infelizmente, Portugal estaria pelas ruas da amargura porque a rigor não produzimos nada e somos um país que neste momento, quem olha à volta, temos, parece, metade da população que vive de vender casas à outra metade, porque toda a gente vai trabalhar para agências imobiliárias, parece ser a única saída profissional para quem não imigra.
Enfim, Miguel, o livro, bom, é impossível resumir o livro, porque ainda por cima temos, bom, eu que sou de Lisboa, encontro os cheiros, encontro aquele ambiente em muitos sítios, e não só, porque andamos em Sintra, e não só, mas também, mas enfim, mas queria agradecer ao Miguel Sinzinski, tanto o livro, em França, La Grande Pagode, Acafrique, o livro foi traduzido por Daniel Matias, que já tinha traduzido, aliás, o seu livro anterior.
Interromper muito brevemente, para dizer que estive ontem saí aqui da trafaria de barco, moro mesmo ao pé, e fui a Belém beber um café com o Daniel Matias, que veio cá visitar os pais, portanto, mantenho esse contacto com o tradutor, e é uma excelente tradução, diga-se da tarde.
Com efeito, porque a escrita do Miguel não é nada evidente, não deve ser nada evidente a traduzir, precisamente para guardar essa vivacidade, essa ironia e não só o humor negro, como eu costumo dizer. Miguel, muito obrigado, um grande abraço e até muito breve, então.
Muito obrigado, eu.
Obrigado.
A si e a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado.
Muito obrigado. E nós estamos a chegar ao final da emissão. Lembro que o filme Alma Viva já está nos ecrãs aqui em França desde o dia 12 de abril. Está em Paris, em Cota Cinemas da região de Presidência, Chéri Mazarin, Creta e a Montreuil, Saint-Denis, Saint-Gracien. Bom, podia continuar assim, mas vão às redes sociais, vão encontrar isso tudo. Obrigado, Manuel Xande, e contamos a regressar aqui na próxima semana, à mesma hora. Lembro, a redifusão da emissão da noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas.
14. Quero. Quero, bicho. Para amanhã, para a tua busca.
Avó, queres fazer um concurso de gato?
Olha, olha a puta. Tu tens o corpo aberto e os espíritos podem se agarrar a ti. Ave Maria, cheia de graça, senhora.
Avó. Acorde! Acorde!
Então, garota, quando é que é o enterro?
Mas já será mal.
Pois, esta família parece ter poderes diabólicos.
Para a máquina aí, pá!
Agora também nunca bateram bem.
Também morreu por causa de ti, pá! Sim!
A garota tem o diabo no corpo.
Mais tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria.
Já devias ter ido há mais tempo, sua bruxa. Já vais tarde.
Agora não está contente.
Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.